passado. Mesmo se a gente pegar, é que o primeiro turno não termina agora, né? O primeiro turno só vai terminar depois da Copa do Mundo. O Coritiba já tem pontuação suficiente para estar tranquilo em relação ao seu principal objetivo. Claro que não precisa colocar teto, se tiver que sonhar e puder sonhar mais, tem que trabalhar para poder sonhar mais, inclusive para continuar nessa briga de top 10 do Campeonato Brasileiro. Mas a responsabilidade é toda, completamente do Flamengo, até pelo momento atual do time do Jardim.
Quero te ouvir também, Serginho, sobre esse jogo de amanhã no Maraca.
Eu já estava pensando aqui, né? O futebol brasileiro é muito interessante, né? A gente tem um clube que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Neste momento, ele é o segundo colocado do brasileiro, é a melhor campanha disparada da América do Sul, só tem um time que está ali próximo a ele. E a gente fala em crise, né? Momento ruim e tal. É uma coisa inacreditável, né? O Palmeiras abriu alguns pontos de vantagem, mas assim, e não somos nós aqui.
Mas abriu porque também é bom, né?
Não,
mas
é que não somos nós que estamos. Vamos dizer que nós estamos falando isso. Isso é o Brasil todo, né?
E o Flamengo, o próprio Flamengo. O Flamengo demitiu o Felipe Luiz. O Flamengo também.
Não, mas eu digo este momento, né? Quer dizer. Aí a gente pega essa escalação e fala, pô, o Flamengo vem totalmente desfalcado, né? Pô, qual é o melhor 11 que vai entrar em campo? O Flamengo ou o Coritiba nessa partida? Individualmente não tem. Olha, do Coritiba. Se a gente forçar muito, tem os dois ali, o três.
O Guilherme falou, é fato. Você vai jogar com o Coritiba e olha para o jogo do Palmeiras. Você olha para os seus desfalques e olha para os desfalques do Palmeiras. O adversário do Palmeiras é a Chape, que está lá embaixo. O adversário do Flamengo está lá em cima.
Mas assim.
E aí a pressão entra por isso. Não é pelo time que tem, não.
A gente falou sobre isso segundo, não lembro qual dia aí que a gente falou sobre esse tema. Eu sou radicalmente contra existir jogos nessa data. E sou radicalmente contra quem tem 9, 7, 8, 5, 4. Acho que não tem um número ideal. Jogadores convocados para suas seleções, os caras têm que jogar. Isso aí fere a isonomia do campeonato. Porque esses pontos vão fazer falta para um ou para outro, ou para os dois, ou talvez para nenhum. Talvez os dois ganhem os seus jogos. Então, assim, eu acho assim, um absurdo isso. Mais um dos absurdos que a gente vê no futebol brasileiro. Mas todo mundo pegou esse regulamento, leu, assinou e pronto. Agora vai ter que jogar. E não adianta ficar chorando, né? Nenhum dos dois, né?
Porque são discussões diferentes. Uma coisa, eu concordo, Serginho, uma coisa é o absurdo. É o produto sendo maltratado.
É um absurdo ter a rodada.
Exato. A CBF, ela trata o produto dela como um lixo. Porque poderia ser um jogo melhor. Eu tô falando de jogo, não tô falando pela possibilidade do Coritiba vencer ou não. Tô falando como espetáculo. Mas a CBF joga isso no lixo. Agora, o Flamengo, ele reclama pela conveniência. Agora interessa pra ele. Por isso que ele reclama.
O Flamengo tá fazendo exatamente com o que qualquer outro dos times faria.
Até os nossos fariam.
Se fosse o Coritiba que tivesse falado, jogando convocado, nós estaríamos todos falando aqui porque que era ideia, que era absurdo e tal.
Porque só defende o interesse individual, nunca o coletivo. Por isso que não melhora, por isso que não tem liga.
Então, assim, agora, quanto ao jogo, vai ser um jogo tão, tão difícil quanto. Talvez no segundo tempo, quando precisarem acontecer as substituições, o Flamengo não consegue manter uma intensidade que supostamente a gente imagina que ele possa ter no primeiro tempo, né? Por conta da qualidade, né? E ainda tem não são todos os meninos, ainda tem mais um ou dois aí do elenco principal que vai ficar no banco, né? Que já está no elenco principal, mas que joga muito pouco por conta de não ter oportunidade e espaço, né? Mas será um jogo dificílimo, né? Agora, o que eu acho interessante é que a gente vendo os programas, principalmente de televisão do Brasil todo, o Atlético e Coritiba conseguiram um respeito da comunidade do futebol, né? Então todo mundo falando, pô, mas o Flamengo vai com 9 desfalques e tal, pô, e ainda pega o Coritiba, que fora de casa tá isso, tá aquilo, tá, tem esse jogador que tá jogando muito, esse, aquele. Então isso eu acho interessante, é uma campanha que a gente não imaginava que poderia acontecer e tá acontecendo. Então o Coritiba vai para fazer o seu melhor, como se fosse o time titular. Eu não sei, por exemplo, esse time titular, esse time que vai jogar, que tá escalado aí, cara, quem desses aí que não pode ser titular do Flamengo? Do Flamengo mesmo, né? Nesse time, com a volta dos outros convocados, cara, quase todos esses jogadores aí podem ser titulares, ganhar a posição jogando, né? Ah, o Vitão ali tá um pouquinho abaixo. Eu acho do Léo.
Eu acho que o Royal é o que tá jogando muito menos.
É. O Royal. Mas já foi titular também. O Royal chegou com uma das grandes contratações da
Liga. É que ele não deu muito certo ainda,
na seleção.
E ele é marcado pela torcida.
O Royal já foi pra seleção, o Ayrton já foi pra seleção.
Ayrton Lucas, ele entra na final da Libertadores em 2022 e ele é um dos melhores jogadores daquela partida. Ele entra no lugar do Felipe Luiz.
Se ele for titular, ele só não é titular.
Entre aspas, o Pedro Henrique.
Ele só não é titular por conta do. Do que o outro tem mais experiência, sei lá, porque o Alexandre não tá jogando muito mais do que ele. Agora aí tem, você tem lá na frente o Lino, pô, veio por um caminhão de dinheiro, já foi convocado pra seleção também. É, BH, você tem jogadores, cara, de muita qualidade. Então, vai ser um jogo tão difícil quanto. Agora o Curitiba tem plenas condições de fazer um grande jogo lá e conseguir um bom resultado. Acho que pontuar lá já um pontinho no Maracanã não é de todo ruim. É, agora, se conseguir os três pontos, e tem capacidade para isso, porque vem jogando para isso. Em algumas partidas fora de casa, o Curitiba não se encontrou. É, a gente não sabe se coloca o Atletiba aqui como fora de casa ou não, é na tribo aqui e tal, então eu nem vou falar do Atletiba onde jogou muito mal. Alguns jogos, por exemplo, o primeiro tempo do jogo com o Mirassol foi ridículo. Acho que foi o pior jogo do Curitiba. Era pra ter tomado uns 4 ou 5 e acho que até virou ganhando, se
não
me
engano. Não, foi do segundo tempo. Do
segundo tempo.
Gol do Lavega.
Cara, era pra ter tomado uns 3, 4 no primeiro tempo.
Foi um jogo que o Seabra mexeu bastante na equipe. Isso, né? Era uma sequência de partidas, ele poupou ali 5, 6 titulares e entrou com 3 zagueiros até.
Exatamente. Daí, aí no segundo tempo se encaixou e ganhou a partida. Então tem alguns jogos fora de casa. Teve um tempo maravilhoso contra o Cruzeiro, outro já não foi tanto. Contra. Qual foi aquele jogo que empatou também? Chape, né?
Chape 3x3.
Teve momentos de ótimo futebol, acho que maior parte do jogo, mas teve momentos que a Chape dominou. Mas o Curitiba está sabendo jogar fora de casa porque encaixa com o seu principal recurso, que é esse contra-ataque rápido, esse contra-ataque com volume. Né? O Curitiba, quando contra-ataca com 2, 3, 4 jogadores às vezes. E isso dá volume, não é aquele contra-ataque que é um contra o resto lá. Então, esse último jogo ele contra-atacou, tinha mais um jogador e ainda teve uma tabela com o Lavega, né?
3 contra 2.
Tinha 3 jogadores pra puxar o contra-ataque.
Nesse jogo que você cita da Chape, Serginho, pra mim foi o gol mais bonito de contra-ataque do Curitiba no campeonato. É o gol do Pedro Rocha. Curitiba sai, retoma essa bola com o Tinga, troca 5 passes e termina na área com 4 jogadores. Um contra-ataque na área com 4.
Então, isso é muito, exemplo, isso é muito difícil numa normalidade. Assim, para ser um acaso. Não é o acaso. Isso é treinado, porque você está falando de um jogo, eu estou me lembrando de outro, e já aconteceram outros. Então, certamente esse contra-ataque, essa transição, agora pelo futebolês atual, essa transição ofensiva. Ela é treinada e muito bem treinada. Porque se repete constantemente. Às vezes tem muitos lances desses que teve um pé de um zagueiro, um desvio, um passe muito comprido, que acabou não gerando um gol. Mas a gente até esquece, mas deve com certeza aconteceu algumas vezes durante esses jogos. Então, o Curitiba tem sim condição de fazer um bom resultado no Maracanã. Eu acho o Flamengo, pela equipe que tem, por jogar em casa, entra como um favorito. Não é aquele favoritaço, mas ele entra como favorito contra o Curitiba. Agora, o Curitiba, em quase todos os jogos esses que ele ganhou fora de casa, ele não era o favorito e acabou vencendo, né?
E é interessante porque eu vejo, assim, o Flamengo, como que eu posso dizer, se preparando menos para o contra-ataque do Curitiba. Vou dar um exemplo do Bahia. O Rogério Ceni, ele muda o lateral direito e ele fala depois na entrevista coletiva que foi muito por conta do Breno Lopes para marcar o contra-ataque. Não deu muito certo, até pelo terceiro gol ali, porque também o Bahia já estava num momento mais desorganizado. Eu não vejo o Flamengo fazendo qualquer adaptação para tentar impedir o contra-ataque do Curitiba.
Ou seja, não algo assim proposital, mas uma certa soberba pela superioridade técnica.
Exato.
É que nesse jogo ele está escalando o que ele tem, entre aspas.
Então, mas eu não vejo assim uma preparação específica. O Flamengo, claro, vai se preparar para atacar o Curitiba e impedir que o Curitiba tenha qualquer opção. Mas não vai mexer em algo específico, estratégico para isso. E aí eu acho que pode ser uma vantagem para o Curitiba também. Obviamente, o jogo é muito difícil. Mas eu não vejo que o Flamengo terá uma preparação especial, por exemplo, para marcar o Breno Lopes. Eu acho que isso não vai acontecer. Nem o Josué,
não, por acontece exemplo. Nunca, né? O Flamengo é uma das equipes do Brasil que isso é histórico no Flamengo, né? O Flamengo joga pelo Flamengo, né? Ele tem que jogar pra frente.
É cultural, né?
Se o treinador que quer fazer um time mais defensivo, a torcida já malha o cara, já sai em dois, três jogos, quatro jogos, ele já tá decretado a saída dele.
Nesse jogo contra o Palmeiras, foi impressionante, assim, porque quando o Carrascal é expulso... É um
massacre, né?
Antes da expulsão. Exato, perfeito. E o Carrascal é expulso, o padrão dos técnicos é você recompor defensivamente. O Jardim não fez isso. Pelo contrário, ele coloca mais um ofensivo.
No intervalo, perdendo, ele coloca o Bruno Henrique.
Coloca. É. E abre. E daí o Palmeiras tem muito espaço, né? Cria muitas oportunidades.
Não deu certo.
Então, acho que a definição é essa, Serginho. O Flamengo joga pelo Flamengo, independente do adversário.
Portinho, se você me permitir, só queria antes de terminar esse assunto, que eu ainda tô meio impactado aqui, cara, por causa do jogo da tarde, cara. Eu preciso falar isso só pra desabafar.
Do João?
O João, cara. Cara, que vitória, eu tô emocionado até agora, cara. 3-2 em cima do Djokovic de virada, de 2-0.
Foi bonito.
Pra 3-2, cara, assim, me veio na cabeça no, né, 97
com o Guga. O menos favorito já começou hoje, hein? Pode terminar amanhã.
E assim, que coisa bonita que foi essa vitória do João Fonseca.
Histórica,
em frente ao... Quase 5 horas de jogo, ele não ganhou de ninguém, ele ganhou do Djokovic. O Guga, quando foi campeão, ele passou pelo Thomas Muster, que era o austríaco número 1 e era o rei do saibro até então. E passou por Kafelnikov, passou por outros grandes jogadores. E essa trajetória aí do João tá me cheirando alguma coisa. Vamos ver, né? Quem sabe aí, ó. Né? Cai de novo, né? O raio.
Agora é quartas, né?
Oitavas.
Oitavas,
ele foi para oitavas agora. É pra quarta rodada.
Tem mais quatro jogos ainda.
Tem mais,
né?
Quatro jogos.
Então tem um caminho longo ainda, mas foi uma vitória
marcante. Então parabéns histórica ao João aí, parabéns ao tênis brasileiro. Eu sou um amante do tênis aí, tô faceiro.
E o Guga, quando ganhou, ele era menor, entre aspas, menor do que o João é hoje, né?
Entre expectativas, exato, assim.
Mais desconhecido, né?
Tinha outra, a mesma idade. Ele era 80, por
exemplo. Tinha a mesma idade, mas
no ranking era
menos participações.
Acho que ele já tinha 20, né? Acho que o Guga,
ele,
né,
tinha ainda 19, enfim.
Não me recordo agora da idade. Agora ele não tinha a expectativa que existe em torno. E hoje o João é 28 no mundo. Já foi até 22, se não me engano. E agora o Guga, ele ainda estava lá para 80, por aí. E chegou lá em Roland Garros e fez aquilo tudo, né? Vamos lá, João.
Vitória espetacular mesmo contra o Djokovic, perdendo por 2-7-0. João Fonseca virou o jogo, venceu quase 5 horas de partida contra um dos, se não o melhor tenista da história, que é o Novak Djokovic. Que não gosta de tomar vacina, mas joga tênis bem.
Isso. É a torcida do Brasil, a torcida Zé Gotinha e tal, tava lá. O Guga, ele tinha 20 anos completos já. O João vai completar 20 em agosto. Então o Guga era um pouquinho mais velho.
O Jonathan de Araucária, tô de olho no chat, hein? O Jonathan de Araucária tá falando exatamente disso aqui, em que jogo hoje à tarde, hein? Fantástico, o João Fonseca é brabo, que jogaço.
Quem pôde não trabalhou hoje à tarde, a minha tarde foi zero produtiva, só torcendo.
O Fernando tá falando de Coritiba aqui, hein? Dizendo que se o Coxa ganha esse jogo do Flamengo amanhã, ele fica cheio de moral. Não há dúvida, né? Primeiro que vai terminar essa primeira etapa aí de Brasileirão lá em cima, né? E segundo, que realmente vai para pausa de Copa do Mundo com a moral elevada, se conseguir essa vitória contra o Flamengo amanhã.
Lembrando, né, que se a gente avaliar o campeonato de pontos corridos com 20 clubes, e nessa rodada, essa é a melhor campanha do Coritiba junto com 2008, né? Então ela já é muito confortável como campanha se a gente trazer para a perspectiva
de uma barreira, porque até poucas rodadas atrás ele vinha rivalizando com 2017. E 2017 ele cai depois, né? Então ele já se mantém mais no topo do que 2017.
2007 e 2013, que não caiu, mas escapa na última rodada.
Já vou lembrar de uma coisa melhor, então, porque 17 fica chateado aí.
Não, 13 também. 13
sim,
também.
Sim, sempre... você falou 7.
Ah, desculpa.
17 e 13, exatamente. Então ele rompe isso. Lá em 17 ele já tinha começado a queda. E agora ele vai se mantendo.
Porque falou que o Coxa não fora de casa nunca vai bem, coisa e tal. Campanha de 1985, aí, no segundo turno, onde foi que o Coritiba começou a jogar, porque no primeiro turno ficou em último.
Sim.
Ganhou quase todos os jogos fora de casa, São Paulo, Cruzeiro, Flamengo. Aí foi campeão no Maracanã e então...
assim, eu falei historicamente, o pós-80. Mas,
no maior título, ele foi bem. Na hora que precisou, no segundo turno.
Dois grandes palcos do futebol brasileiro. Exatamente. No Mineirão, ele consegue a classificação com empate, uma atuação nota 10. Aliás, duas atuações nota 10 do Rafael, né? No Mineirão e no Maracanã. Foi o melhor em campo dos dois.
No Mineirão, então, foi.
A defesa foi que ficou pra história,
foi,
né?
Foi fora. Acho que o do jogo do Mineirão é o jogo da vida dele.
Né? Cara, o do Maracanã.
Quantidade de defesa.
É, o do Maracanã também acho, Serginho, porque o que ele faz no Maracanã é absurdo, assim.
Eu, até ilustrando, quando converso com o Andrezinho, lateral direito.
Lateral direito.
O Andrezinho, grande Andrezinho. Andrezinho era o deus da raça, né? O Andrezinho era meia na categoria de base, né? Ele é um pouco mais velho que eu era categorias abaixo.
Figuraça, o Andrezinho.
Jogava muita bola de meia. Depois, quando jogamos em 94 no Curitiba, ele voltou a jogar no meio. Mas lá, nesse jogo lá do Mineirão, o Mineirão tinha o Sérgio Araújo de um lado e o Edivaldo do outro, do Atlético Mineiro. Cara, ele, depois do jogo, ele acabou operando mais pra frente os dois joelhos, né? Eu falei pra ele, pô, acho que foi naquele jogo lá.
Ali que entortou, né, Sérgio?
Ali começou a estragar o joelho, hein?
A gente tá falando desse jogo contra o Galo, é da famosa defesa, que aliás tem pouquíssimas imagens, né, infelizmente, que o Rafael tira em cima da linha.
Cai com a mão, né, a bola passa pelo meio da perna dele, num bate-rebate, ele cai com a mão em cima da linha, na bola, em cima da linha.
Fantástica a defesa. E assim, eu falei da nota 10, né, porque... Ele ganha nota 10 da Placar. A Placar dava nota a todos os jogos e no jogo do Maracanã ele tira nota 10, o que era
uma bola
difícil.
Que eu não sei quem deles, dos atacantes, chegou chutando na cabeça. Ele tirou de cara a defesa, né? Com o rosto. Pode ser uma defesa que não era a intenção, mas defendeu com o rosto, né? Ele defendeu até de cara, né? Defendeu tudo.
Amanhã, das 10 da manhã às 6 da tarde, tem troca oficial de figurinhas do Mundial no Condor Araucária da BR. Complete seu álbum e aproveite as degustações. É na rua Heitor Alves Guimarães, número 800. O Rafael de São José dos Pinhais está aqui dizendo que acredita que com a manutenção do time das últimas rodadas no Curitiba, dá para trazer um bom resultado lá do Maracanã. O Márcio, do Água Verde, fala aqui, ó, francamente, hein, esse time do Flamengo que vai enfrentar o Coxa, mesmo com esse monte de desfalque aí, é um time que luta tranquilo pra ser campeão brasileiro, mesmo sem os jogadores aí que estão fora da partida. É um elenco muito forte, né, o elenco do Flamengo. Como a gente falou aqui, mesmo esses reservas aí do Flamengo seriam titulares em várias equipes.
E se fosse fazer um ranking de folha salarial por 11 jogadores, né, pegando só 11 titulares, e esse fosse o time do Flamengo, seria um dos mais caros do futebol brasileiro, talvez só atrás do time titular do Palmeiras. Esse que vai jogar contra o Curitiba. E olha lá.
Fora de campo tem cada vez mais brasileiros marcando golaços com o consórcio Ademicon. Dá pra ser crédito, dá pra ser investimento. Lógico que dá. É amanhã, 4 horas da tarde, Flamengo e Curitiba no Maracanã. Transmissão TMC a partir das 2 horas da tarde. Às 2 da tarde a gente abre a nossa transmissão, uma transmissão especial amanhã, porque são 3 jogos ao mesmo tempo. 3 jogos simultâneos para você acompanhar amanhã na TMC. Paraná, Atlético e Coxa jogam no mesmo horário. Paraná um pouquinho antes, né? Mas os jogos vão se cruzar ali, os horários vão bater, os 3 vão estar em campo ao mesmo tempo. E o jogo do Curitiba contra o Flamengo tem transmissão no YouTube da TMC. Quando a bola rolar, lá no canal TMC Esporte, você vai acompanhar todos os lances de Flamengo e Coxa. Mas às 2 da tarde, também no dial, também em 100.3, a gente abre a nossa transmissão para Flamengo e Curitiba.
397 mil inscritos. Olha, dá para chegar a 400 mil nesse final de semana, hein, Portinho?
Se bobear.
Com 3 jogos, cara.
Se bobear, numa dessa a gente bate 400 mil esse fim de semana lá no TMC Esporte. O Hospital Ipu é o maior centro especializado em otorrinolaringologia da América Latina, com atendimento 24 horas. Acesse ipu.com e agende a sua consulta. Pra fechar aqui o assunto Coxa, o time feminino do Verdão também joga nesse fim de semana e também joga amanhã. 3 da tarde tem Coritiba e Real Rapes do Rio de Janeiro. O jogo é aqui em Coritiba, jogo de volta das oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, a terceira divisão. Coxa ganhou a primeira partida fora de casa por 1-0. Joga por um empate amanhã para ficar entre os 8 melhores do campeonato.
É o terceiro jogo entre essas duas equipes, porque esse jogo aí que você falou que o Coritiba ganhou fora já faz umas 2-3 semanas. É. Aí nesta última semana... semana jogou contra o mesmo time, no mesmo lugar, a Rua Bariri, lá no Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil. E aí venceu por 2-0, se classificou na Copa do Brasil.
Copa do Brasil é jogo único, né?
Copa aí do Brasil
ganhou, já passou.
Avançou para a terceira fase da competição e agora tá valendo a vaga nas quartas, né? Da terceira divisão do futebol brasileiro. Passando dessa fase, tem mais um confronto que aí vale a vaga entre os quatro melhores, que já é a vaga do acesso.
São quatro que sobem.
São quatro
que sobem. Então, o próximo, passando desse Reips, é o próximo
já que mata,
vale o acesso.
Rua Bariri, hein? Esse você não conhece.
Eu conheço de visitante, nunca fiz um jogo, já fui conhecer.
Faz horas que a Olaria não dá o ar da sua graça. Eu
jogo lá, muitas vezes.
Eu já joguei, inclusive.
Eu estava passando perto uma vez e aí, por curiosidade, pedi pra entrar lá pra ver. Então.
Mas já jogou Ítalo Delcima?
Ítalo
Delcima. Com 50 graus de temperatura lá na zona da Mata do Rio.
É do americano, né?
Não, do Campo Grande.
Campo Grande.
Campo Grande.
Campo Grande acho que eu não joguei, eu joguei com o americano.
É brabo.
Godofredo Cruz.
Godofredo Cruz.
Isso.
Sextou! Final de semana! Tem futebol e comemoração, então passa lá na Torres Casa de Carnes e garanta o seu churrasco. O kit resenha da Torres já tá escalado. Fica na Rua Toledo, número 95, em São José dos Pinhais. No Instagram, acesse @torrescarnessjp. Vamos pro intervalo, a gente já volta com o Sport TMC dessa sexta-feira, porque hoje a gente ainda vai falar do Atlético, do Paraná, da seleção brasileira. Tem muita coisa ainda no programa de hoje, vamos juntos até as 8 horas da noite. São 6 horas da tarde! A Transamérica agora é TMC, quem torce sabe quem escuta!
Atlético! Em Curitiba, Robson de Lázari.
Verde Tóquio do Japão anuncia a contratação do artilheiro Washington.
Pois é.
Continue que com loucura. A gente. Já voltamos
com muito mais futebol!
O inverno chega lá fora, mas dentro de casa, o conforto é por conta da Enerbras. É a iluminação aconchegante, a segurança elétrica da sua família e aquele banho bem quente no fim do dia que parece um abraço. Com duchas, disjuntores, tomadas e soluções elétricas completas, a Enerbras une qualidade, economia e confiança para aquecer a sua rotina inteira. Neste inverno, escolha quem entende de conforto elétrico. Enerbras, a energia do seu bem-estar.
Fecha mês com Dortenia. Aqui tem preços imbatíveis para você concorrer a R$500.000 todo mês. Confira.
Café Melita 500 gramas, Clube Condor R$23,90. Bife de ancho bovino, pedaço a vácuo resfriado R$49,90 ao quilo. Cerveja Heineken latão 473ml, Clube Condor R$5,99. Beba com moderação. Fralda Hugs máxima proteção hiper R$68,90. Ofertas válidas para esta sexta.
No final da compra, o Condor é sempre mais barato.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública.
É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
A galera chegou, o clima esquentou.
Bora lá!
Vim o campo lá com um clássico fechou. No apê ou no rolê, tá sempre na mão. É sabor que não tem comparação. Abre o campo largo na festa da facu ou no almoço de domingo. Abre o campo largo, aí um clássico todo mundo vai.
Vim o campo largo, um clássico.
Abre o campo largo, aí.
Beba com moderação.
Você tem uma vida, trabalho, compromissos, mas sabe que aquele diploma universitário ainda é o seu sonho. Na Tuiuti, o semipresencial foi feito para quem não quer escolher entre o hoje e o amanhã. São só 2 dias presenciais por semana. O restante você estuda online, no seu ritmo. E no campus encontra prática real, laboratórios e professores de mercado desde o primeiro período. Tuiuti, seu futuro começa agora. Acesse tuiuti.edu.br.
Torcedor de verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual a Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Enquanto o país inteiro discute o fim da escala 6x1, a Rádio TMC foi além e inventou a escala 3x1, é isso mesmo, 3 jogos no mesmo dia, praticamente no mesmo horário, e a mesma equipe dividindo o cérebro para não pirar. Se você acha o seu chefe exigente, imagine a nossa equipe de produção no sábado, dia 30 de maio, às 14h. O Porto assume o comando da jornada do FM para um esquenta unificado, tentando explicar para o ouvinte como entender e ouvir as três partidas, realidades paralelas ao mesmo tempo. Às 15h, abre a primeira dimensão no YouTube, Paraná contra Paranavaí, direto do Valdemiro Wagner. O Paulo Debski narra do estúdio, enquanto o Robson e o JJ se viram direto do estádio. E detalhe, o Robson joga nas duas pontas, porque ele, além de comentar, ele ainda é o plantão da jornada. Mas calma que às 16h, o multiverso da TMC rasga o tecido do tempo. Nas redes sociais, tem Curitiba e Flamengo direto do Maracanã. O Edgar narra e o Serginho comenta. No calor do Rio de Janeiro, o Nicolas traz as reportagens do gramado, enquanto o Robert faz o verdadeiro milagre da multiplicação. Ele é o plantão, é o produtor, é o responsável pelas lives ao mesmo tempo. Alguém que dê um momento pra esse homem traz a loucura. E se você acha que acabou, sintonize os seus ouvidos no 100,3 também às 16. Tem Atlético contra o Mirassol. Uma equipe de elite enviada direto para o Olho do Furacão. Elis vai narrar, Jário comenta, Monique na reportagem, todos diretos no estádio, no estúdio Porto comanda a jornada e o plantão, o Lucas cuida da produção, o ET vai estar lá, puxa vida, e ao final de tudo, Guilherme assume ponto de jogo do Paraná e o Edgar fecha do Curitiba e nós descobriremos quem da equipe vai precisar de atendimento médico primeiro. Escala 6x1 é para os fracos, venha para a escala 3x1 da TMC, sábado às 14h, tchau. Você não deve ter entendido nada, mas o mais importante, escute a nossa jornada no sábado, começa às 14h, que é muito boa.
E voltamos com muito mais futebol.
Estamos de volta com o Esporte TMC dessa sexta-feira para Solufix. Qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento. A solução é Solufix. Referência em fixação e vedação. Siga as redes sociais, @SolufixProfissional. Continue participando do programa para concorrer aos prêmios de hoje. Prêmio número 1, voucher de R$150 para você curtir na churrascaria Sal e Brasa. Prêmio número 2, par de ingressos para Liga Monstro Combate. É no dia 6 de junho, na Live Curitiba. Manda sua participação para cá, você concorre aos prêmios no final do nosso programa. Campeã na transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná é a mais transparente do Brasil, a única a cumprir 100% dos mais de 500 critérios de avaliação. Bora falar do Atlético. O Furacão joga amanhã contra o Mirassol na Arena da Baixada, última partida antes da pausa para a Copa do Mundo. E o Lucas Esquivel pode ser novidade no time do Furacão, Monique.
Sim, Portinho. Foi finalizada a preparação agora no CT do Caju com o último treino no período da tarde. Os jogadores vão concentrar agora à noite e o técnico Odair Helman vai definir agora. Deve estar definindo nesse momento. Daqui a pouquinho a gente vai ter um pouco de noção. A lista dos relacionados e essa partida importante em casa com a equipe do Mirassol, valendo a manutenção do Furacão dentro do G4 do Campeonato Brasileiro. Só lembrando, desde a última quarta-feira, Carlos Teran e Esquivel estão treinando com bola fisicamente, gradativamente eles ficaram à disposição do Odair. Eles até têm condições de iniciarem a partida e muito provável que o Lucas Esquivel inicie o jogo, tá? Depende aí justamente da escolha do técnico Odair Helman, mas tendo condições de atuar pelo menos 45 minutos, o Esquivel deve ser a novidade no time titular. A única, muito provavelmente, porque o Odair gostou da postura do time lá no jogo contra o Remo, incluindo até a presença do Bruno Zappelli no meio-campo, e deve manter a formação da equipe para esse compromisso contra o time do Mirassol, com exceção, obviamente, à volta do Esquivel. Voltando o Esquivel, volta para o sistema defensivo, volta como um dos três zagueiros e com isso o Benavides, que fez a função de zagueiro diante da equipe do Remo, retorna para a lateral direita e consequentemente Gilberto vai para o banco de reservas. E aí de resto, tendência de manutenção do time para esse compromisso em casa. O Atlético teve a semana completa de treinos para poder colocar em prática o Odair, o que ele entende que é o melhor para esse compromisso contra o Mirassol. E já são mais de 25 mil ingressos vendidos para essa partida, de acordo com os números que o clube divulgou. Então teremos um bom público, sim, na Arena da Baixada na partida de amanhã, 4 da tarde, é a despedida do Furacão antes da parada para a Copa do Mundo. Então, assim, não vai fugir muito do que eu vou passar aqui, a formação do time. Santos no gol. O trio de zagueiros de Arthur Dias voltando para o lado direito, Aguirre centralizado e a presença do Esquivel pelo lado esquerdo. Caso o Esquivel não inicie o jogo, aí muito provavelmente a manutenção do Benavides nesse setor como um terceiro zagueiro. Levando em consideração que o Esquivel inicia o jogo, Benavides pelo lado direito, Claudinho do lado esquerdo. Lembrando que Léo Derick e Luiz Gustavo continuam no DM sem condições de jogo. Meio de campo, Felipinho, Jadson e Bruno Zappelli, que foram os jogadores titulares na partida contra o Remo lá na cidade de Belém. Mais à frente, Viveiros e Mendonça. Esse deve ser o Atlético para a partida. Tendo Carlos Terã como alternativa também, mas ao que tudo indica, se o Terã estiver entre os relacionados, inclusive, fica no banco de reservas como opção, e o Odair deve manter o Aguirre nesse sistema defensivo para o compromisso contra a equipe do Mirassol, fazendo, muito provavelmente, apenas uma mudança nesse time com a volta do Esquivel para o sistema defensivo, sendo o terceiro zagueiro e sendo o lateral esquerdo também, quando necessário, para o técnico Odair Hellman. Esquivel, que está voltando também de dores musculares, assim como o Carlos Terã, ambos voltando. E no departamento médico, Luiz Gustavo e Léo Derick continuam o tratamento. Luiz Gustavo, panturrilha, e Léo Derick, dores no tornozelo, mas de resto, todo mundo à disposição para esse compromisso em casa, valendo 3 pontos e a manutenção nesse G4, dependendo ali, né, da combinação de resultados, podendo ser até terceiro colocado dentro do Campeonato Brasileiro. Mas a meta do Atlético, obviamente, independente de passar ou não alguém na tabela de classificação, é o resultado positivo em casa para se manter no G4, que é a zona de classificação a Libertadores, e descansar durante a Copa do Mundo, ter aí seus 15 dias de descanso, depois retorna às atividades com tranquilidade e principalmente na parte de cima da tabela de classificação. Portinho.
Valeu, Monique Vilela, falando de Atlético aqui no Esporte TMC. Pra Tintas Virgínia, cada fase da vida pede um tom diferente e o seu momento merece o tom certo. Passe em uma loja Virgínia e descubra o seu. Virgínia, a vida no seu tom. O Robert Souza tem as informações do Mirassol. É a primeira vez que o Mirassol vai jogar na Arena da Baixada. O time do interior de São Paulo, dentro da zona de rebaixamento, tentando terminar essa primeira parte de Brasileirão com uma pontuação que o permita sonhar com a permanência.
Tá, mais um duelo inédito para o Mirassol. A equipe vem até Curitiba para encarar o Atlético, de ótima campanha até aqui, realizando talvez aquilo que a equipe paulista fez na temporada passada, que passou todo o campeonato na parte alta da tabela, e a excelente campanha culminou numa vaga direta para a Libertadores. Mas o cenário deste ano é completamente diferente. A equipe paulista está na segunda participação na elite nacional e atualmente briga contra o rebaixamento. Comandado por Rafael Guanais, o Mirassol tem 16 pontos e ocupa a 18ª posição, 4 pontos atrás do Vasco, primeiro time fora da ZR. O meia Alisson, revelado no Paraná, é um dos destaques da equipe nesta temporada. Esteve presente em 28 dos 32 jogos do Mirassol neste ano. Além disso, é o líder em assistências da equipe com 7 passes que resultaram em gols. Para o jogador, a partida contra o Furacão pode representar uma virada de chave na temporada.
E não vale a pena, né, você pensar lá na frente, né? Acho que você tem que pensar sempre no próximo jogo, que é sempre o mais difícil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, então a gente tem que pensar sempre no próximo jogo. Nesse próximo jogo contra o Atlético é uma final pra gente, um jogo muito importante, ainda mais porque vai ter uma parada e muitos dias pra treinar, pra arrumar. Então acho que ano passado foi uma das viradas de chave, foi essa pausa pra treino aí. Na janela também os reforços chegaram, ajudaram bastante. Então é pensar jogo a jogo, acho que é pensar sempre no próximo 3 pontos, não adianta fazer conta porque ainda está muito cedo. Então acho que a gente tem que pensar sempre em ganhar o próximo jogo.
Para o jogo deste sábado, o Mirassol não tem suspensos e segue com Negueba, Igor Furbiga e Natan Fogaça entregues ao departamento médico. Walter Denilson, Rodrigues, Edson Carioca, Vitor Luiz e Tiquinho Soares, que não viajaram à Argentina, além de Shailon, que ficou no banco de reservas e não entrou contra o Lanús, devem estar à disposição do treinador. Assim, o Leão deve ir a campo com Walter no gol, Daniel Borges, João Vitor, William Machado e Reinaldo, Denilson, Aldo Filho e Shailon, Carlos Eduardo, Alisson e Edson Carioca.
Valeu, Robert Souza, falando do Mirassol aqui no Esporte TMC, o adversário do Atlético no jogo de amanhã na Arena da Baixada. Peças para tratores e correias para todas as aplicações. Ligue para Tratoraço 3333-2525.
Shailon é um bom nome, né, cara?
Shailon juntos e Shailon now, né? Não é? Uhum. Ô, Serginho, é moleza pro Atlético esse jogo amanhã? Em casa contra um time da ZR pra fechar bem aí essa primeira etapa de Brasileirão?
É moleza nada. O Mirassol, ele começou mal, mas ele tá se ajustando, né? Fez uma campanha boa na Libertadores, se classificou. Vem reagindo, né? Vem crescendo, né? O seu nível. Perdeu muitos jogadores da equipe do ano passado, então até acho que adaptar os que chegaram, né? E os remanescentes aí é esse encaixe, né? Demorou um pouquinho. E acho que não fosse o Mirassol e não fosse a campanha do ano passado, o treinador acho que já tinha, né? O Guanais já tinha pegado a BR já e já não estaria mais lá, mas...
Mas é que, Serginho, a campanha na Libertadores e na Copa do Brasil é muito boa.
Mas é que, cara, o Brasileirão começou e os jogos do Brasileirão vieram antes, né?
Mas aí que teve o reflexo das mudanças. Depois ele foi arrumando.
Acho que porque é um clube como o Mirassol, né? Que não tem aquela pressão gigantesca de fora e
além disso, é um clube que ele não é SAF, mas ele tem uma característica de ter um dirigente que é centralizador das decisões, que é uma espécie lá de dono, que é o Juninho. Isso faz muita diferença. O Juninho é um dirigente que passou por todos os processos lá no Mirassol, ele é um pouco da velha escola, mas ele acredita na manutenção de técnico, e ele tá com o melhor técnico do Campeonato Brasileiro do ano passado.
E o time tá reagindo com a manutenção do treinador, com o estilo de jogo, e tá agora é um momento perigoso, né? É uma equipe que se tornou perigosa, principalmente quando joga fora de casa, que é uma equipe também reativa, uma equipe que tem qualidades para chegar aqui e surpreender. Para mim, o Atlético é muito favorito, porque o que vem fazendo em casa, ainda no tapetinho duro, né? Que é o último jogo do tapetinho duro, depois vem o tapetinho mais maciozinho um pouco. Acho que o jogador tá dando graças a Deus, porque deve dar dor nas panturrilhas todo jogo, né? No campo duro daquele jeito. Então é um jogo acelerado, e esse jogo os jogadores do Atlético têm mais costume. Então, geralmente, o rendimento individual, né? Porque a bola como quica demais, né? Você muda completamente a maneira de dominar, a maneira de bater de primeira. Pra você bater de primeira, se a bola vem rolandinho, né? No chão. Se você pegar um pouquinho errado, você vai pegar por baixo, a bola vai subir. Então, se você pega um pouquinho mais forte, ela quica na frente do teu companheiro e acelera. Então, é complicado para você se adaptar, para quem não está acostumado. Então, o Atlético tem essa vantagem, e 25 mil já, Monique. Então, quer dizer, caldeirão fervendo, né?
Promessa de um bom público, até porque o Atlético fez promoção de ingressos. Qualquer torcedor que for com a camisa paga meia entrada, então ao invés de 120, é R$60. Então certamente teremos um bom público antes dessa parada para a Copa.
Caldeirão fervendo e a torcida super empolgada. O Atlético vencendo permanece na posição que está. Isso quer dizer que vai ficar 50 dias aí no G4.
Pode até subir uma.
Pode até melhorar ainda, inclusive. Né? Mas pelo menos ele está no G4. Até o retorno, até 22, 23 de julho, tá aí. E aí, pro torcedor, isso vale muito, né? O torcedor começou a comprar novamente essa briga da equipe em campo. Então, para mim, o Atlético é favorito, mas tem que tomar muito, muito cuidado, porque é uma equipe traiçoeira, uma equipe perigosa. E certamente será um ótimo jogo, né? Isso que o torcedor que for ao estádio vai assistir.
O Serginho falou lá no bloco, quando o Coritiba estava em debate, né, sobre o respeito que os nossos times criaram, né, o status diferente que eles ocupam. Isso até na nossa visão, né, começava o brasileiro com um tipo de status, isso foi se transformando ao longo do campeonato, os jogadores também, né? Porque se a gente avaliar, o Coritiba tem destaques individuais do campeonato, e o Atlético também. Tô falando isso não só pelo Viveiros, mas pelo gancho do Esquivel, que tá voltando agora. O Esquivel, ele é um dos melhores jogadores da posição, é, por mais que ele esteja jogando como zagueiro, mas se a gente colocar ele como um zagueiro lateral, ele está entre um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. O impacto do Esquivel no time do Atlético, ele é gigantesco. O Esquivel, ele é muito importante para a saída de bola do Atlético, ele que qualifica, né, junto com o Arthur Dias, mas ele encontra passes diferentes do Arthur Dias, é ele que dá a opção de ser esse cara que avança pelo lado esquerdo, ainda mais contra um adversário que provavelmente vai passar muito tempo se defendendo. Diga, Monique.
Não, só pode adiantar, claro, para vocês que é muito provável que o Esquivel mesmo seja titular amanhã.
É, e eu acho que é um movimento natural. O time fica mais encorpado, porque você tem Benavides, né, como ala direito a partir desse movimento, um trio de zaga que tem Aguirre, e o Aguirre tem jogado muito bem também, é que ele é um zagueiro muito mais discreto, ele, já falei isso algumas vezes aqui, ele não é muito técnico, ele não é veloz, mas ele nessa função de ser o zagueiro centralizado, que é um cara que precisa correr menos, né, caçar menos o adversário, não precisa percorrer grandes distâncias, ele é um zagueiro que consegue ler muito bem os espaços e tem jogado muito bem. Eu acho que é um caminho natural, inclusive o Teran nesse momento, até pelas condições físicas, o Teran ficar no banco, mas o Esquivel não. O impacto que ele traz para a equipe é fundamental, especialmente nesses jogos dentro de casa. Ele é um dos melhores jogadores do campeonato.
É, ele causa bastante impacto no time e a necessidade também. O Gilberto vai sair da equipe, é um jogador que defensivamente andou falhando. Eu considero um bom jogador, mas ele, nos últimos dois gols que o Atlético sofreu no Brasileirão, ele estava envolvido, né? Dando condição, vacilando ali contra o Flamengo, embora um lance que tem toda a qualidade também do adversário envolvida, e dormindo no ponto lá quando o jogador, o atacante do Remo, já passou na frente dele e fez o gol. Mas eu acho que é natural o retorno do Esquivel. Não sei se vai ter condição de atuar 90 minutos, ficou duas semanas, né, mais ou menos, menos até, porque ele já voltou a treinar desde o início da semana, mas que se ele puder jogar 70, 60, já vai ser muito útil por todo esse impacto que o Guilherme falou. Agora é impressionante, assim, né, o trabalho do Mirassol. O Robert trouxe ali as informações e o time já estava classificado na Libertadores, mas disputava o primeiro lugar do grupo. Mas mesmo assim, priorizou totalmente o jogo do Brasileirão. No jogo contra o Lanús na Argentina, 6 ou 7 nem viajaram para a Argentina. Prioridade total pro jogo contra o Atlético.
Pro tipo de projeto do Mirassol, ficar na Série A é muito mais importante do que a Libertadores. Exato. Vai ter um limite ali na frente, né? A não ser que aconteça um fenômeno desses. Pega a LDU, né? Que até deu jogo, né? Aliás, o jogo que aconteceu no interior de São Paulo entre Mirassol e LDU foi um passeio do Mirassol. Foi impressionante que o Mirassol jogou naquela noite.
E daí ele talvez nem tenha o estádio aprovado.
Por causa do regulamento, né?
Pra próxima etapa. Ele tá estudando fazer obras, porque vai ter tempo, né? Agora 2 meses pra aumentar um pouco a capacidade e de repente ter essa possibilidade. Senão vai ter que jogar em outra cidade do interior de São Paulo. Então é isso. A prioridade dele é tentar escapar no Brasileirão. E aí você vê ali a provável formação do Mirassol, né? Do ano passado para esse ano teve muita mudança e acho que esse foi um dos impactos também para o time não ter feito uma boa campanha no geral até agora, mas agora o time já está mais forte. Agora você vê o Carlos Eduardo e o Edson Carioca, assim, como que viraram titulares absolutos nesse momento. São jogadores que, se um passar ali no Couto Pereira, ninguém sabe quem é, mas ele jogou ali.
Mas o Carlos Eduardo no Goiás, antes de vir aqui pro futebol paranaense, cara, fez um ano extraordinário.
Palmeiras.
Depois ele foi pro São Paulo.
Palmeiras.
Não foi bem, veio pra cá. Parecia o irmão gêmeo dele. Não era possível. Cara, o que eu vi esse cara jogar no Goiás, eu falei, cara, esse cara vai pra seleção. Pô, depois ele caiu assustadoramente.
Mas agora, se você pega um jogador desse que vai bem no Goiás, a ponto do Palmeiras contratá-lo, é porque ele tem algum potencial.
Com certeza.
É porque
ninguém joga o que ele jogou no Goiás por acaso.
É porque não souberam trabalhar com ele, porque agora o Guaná está fazendo ele jogar. Então, essa é a diferença.
Eu acho que se você pegar todo o elenco do Mirassol, todos você vai é o típico caso daqueles renegados, assim, de jogadores que não dão certo em outros lugares.
Você não quis dizer, Guilherme, mas você não quis dizer. Mas eu vou falar. Eu vou falar. O que se chama de refugo. Muitas vezes injustamente. Né?
Exato, você pode usar a expressão de sobra também.
E eu não tô dizendo, não tô menosprezando o Mirassol por isso. Que fique
mas
claro.
É isso. Você é vai, uma característica. Você assim, vai pegar.
Não, é o tipo de mercado possível.
Exatamente. Walter, Daniel Borges, todos. William Machado, Reinaldo.
Daniel Borges, que é o reserva do Igor Formiga, que tá machucado, ele teve uma passagem esquecível pelo Atlético em 2015, naquele time que...
jogou o torneio da morte.
Foi pro torneio da morte. Ele chegou a jogar naquela equipe
técnico do Paranaense em 2015. Anderson Moreira, Milton...
Pois é. Agora, até o seguinte...
Milton Mendes? Nossa.
Você olha na tabela... Você não pode definir o Mirassol pela classificação.
E nem pelo elenco. Cara, se você olhar a classificação e o 11... Você vai se enganar.
Você não pode se enganar. É o confronto das surpresas. Porque
mais
muita gente.
Guanais, né?
Não, porque muita gente não acreditava que o Atlético encerraria essa fase até antes da Copa do Mundo, onde está.
Não, muita gente não. Todas as gente.
Então,
com exceção da nossa ninguém... mesa aqui, que colocou o Atlético entre os seis primeiros quando fizemos a tier list.
Então, mas aí.
Mentira, hein?
Veja, Serginho, veja a semana que o Odair tem. É uma semana de trabalho como? Quando ele troca quatro ou cinco peças. O que é que representa a semana de trabalho? Vou esquematizar com as trocas que eu tenho que fazer, que eu sou obrigado a fazer. O Atlético não tem trocas. Se você levar em conta a única mudança, que é a entrada do Esquivel, tecnicamente falando, o time vai ganhar força, vai ganhar qualidade. E aí, ele tem o mesmo time que está jogando. Então, a semana dele foi o quê? Estrategicamente sobre o adversário.
Eu tenho o Dudu,
eu imagino.
Tem o João, tem.
Eu
tem,
não sei, mas ele trabalha.
O Chiquete, são jogadores jovens.
E o Mirassol estava jogando na Argentina, então, mesmo poupando jogadores.
Pois é.
Gente, a divisão de foco, essa é uma vantagem para os nossos times.
É isso que eu estou dizendo. Ele esquematizou o time com base no adversário. Como é que o Mirassol vem aqui? Ele poupou lá, vai vir inteiro aqui. Então, os trabalhos dessa semana para o Odair foi em cima especificamente do adversário e não do time dele, porque ele não troca muito.
Eu até antes do campeonato, eu enxergava assim, para os nossos times, para Curitiba e para Atlético, tá? O Mirassol como um espelho de campanha. Era o que Atlético e Curitiba precisavam construir. Construir algo que... para o momento de Atlético e Curitiba parecia improvável. E aqui, gente, vou fazer um parênteses antes que o chat aí dê uma surtada.
Tô de olho no chat.
Tá de olho, né, Portinho? Eu não tô falando de camisa, não tô falando de história, não há comparação, né? Se você conhecer uma pessoa que torce pro Mirassol, aí você tem que trazer aqui pra conversar com a gente. Eu tô falando de time, de desempenho esportivo. E sim, o Mirassol, o que ele faz no ano passado é um trabalho muito consistente, com um calendário muito parecido com o que tem Atlético e Curitiba, ou seja, com semanas livres de treinamento. Então, Atlético e Curitiba conseguem repetir o desempenho do Mirassol do ano passado. E um outro ponto que eu queria falar é sobre o Guanais, porque ele é um personagem com muita ligação aqui com o futebol paranaense, e aí tem até uma história de bastidor que é bem interessante, né? O Atlético...
Conta aí.
O Atlético chega ali... em 2017, quando o Altuori vira diretor, o Atlético queria formar os próprios técnicos. O Petralha sempre teve uma relação diferente com os técnicos.
Exato,
né? Tanto,
exatamente.
Né, Paulinho? Pô, eu lembrei nem, cara, nem tinha pensado nisso. Mas, enfim.
Errado, bem que ele tá aí, né?
Nem tinha, mas o gancho veio, né? Mas o Paulo, o Atlético queria formar os seus técnicos. E em 2017...
Era pra ser uma faculdade de técnico.
Isso. O Altuori era o técnico dos técnicos,
era
né?
Era pra ser
o head coach.
Era Unimário.
Unimário. Oh, e o Atlético tem uma universidade lá,
isso,
né?
Isso, é a Universidade MCP. É, que formou muitos...
Formou. Muitos... Não, mas, cara, daí qual que é a história? O Atlético começa a contratar técnicos jovens pra desenvolver sobre os olhares do Paulo Altuori. Chegou uma determinada oportunidade que o Atlético tinha. Thiago Nunes no time principal, contratado pelo Altuori, que veio pro Sub-20 depois, todo mundo conhece a história, vira técnico do time principal. O Guanais veio contratado para dirigir a base e também o aspirantes, né? E depois é, inclusive, campeão paranaense em 2019. E o técnico do Sub-17 era o Fernando Seabra. Então, o Atlético teve ao mesmo tempo Thiago Nunes, Guanais e Seabra. E o Guanais, ele fazia parte desse projeto. Depois o Guanais vai ser auxiliar do Cruzeiro, né? Depois faz um grandíssimo trabalho no Operário. O trabalho dele foi muito bom e foi, inclusive, o que levou ele pro Mirassol. Tem uma passagem ali pelo Atlético Goianiense, né? No meio do caminho. Mas é curioso como o Atlético depois descartou totalmente isso. Daí traz Felipão, traz Cuca, joga o projeto no lixo. O Atlético, ele é meio inconstante, né? Ele consegue ser um clube inovador nesse sentido, mas descartar as ideias com muita velocidade. Essa era uma ideia interessante, mas ela foi descartada e formou treinador.
Eu acho que dá para definir como um clube de rompantes.
É.
Assim, perfeito, como, perfeito. Assim como é a personalidade.
Quem é isso trouxe? Que você lembra quem. Essa palavra rompantes, assim, né?
Quem trouxe o Rafael Guanais, acho que vocês nem vão lembrar, porque a passagem dele até não foi tão longa assim no Atlético. Ele era o executivo de futebol Rui Costa, de 18 para 19. Foi ele quem trouxe o Guanais.
Que hoje está no São Paulo.
No São Paulo,
recebendo
há
carinho
muito tempo,
da torcida.
Exatamente. Ele quem trouxe o Guanais de 18 para 19 para ser o técnico do aspirante e da base, participar de todo esse projeto e planejamento que tinha o Atlético aí de técnicos e tudo mais. E que foi quebrado com o fato do Guanais não ter assumido a equipe principal, diferente do Thiago Nunes, de 18 para 19, assumiu. A gente sabe toda a história do Thiago, depois o Thiago saiu para ir pro Corinthians. Quando o Thiago Nunes saiu para ir pro Corinthians, o Guanais não assumiu a equipe principal, porque na ocasião o Paulo André, que era o executivo lá, diretor de futebol do Atlético, tinha acabado de se aposentar, optou pelo Eduardo Barros para assumir. O Eduardo Barros, ele era um dos auxiliares ali do sub-20.
Para assumir o aspirante.
O aspirante.
E o Dorival foi contratado por principal.
E um período ali também que o Thiago
ele
Nunes
assume a reta final,
interinamente,
né?
Isso, e depois o aspirante. E nesse meio período que o Guanais não assumiu a equipe principal, ele quis tomar outros rumos na carreira. Ele pediu para sair do Atlético, porque ele queria ser técnico, e na ocasião ele aceitou uma proposta do Sampaio Correia. E acabou ali iniciando a trajetória dele como técnico, mas não dentro do Atlético.
E tô relembrando essa história. Primeiro que eu acho ela muito curiosa e vale pra gente pensar nesse conceito que o Atlético tentou e não conseguiu desenvolver. Mas antes, pra falar do Guanais, cara, não dá pra esquecer que ele foi eleito o melhor técnico do futebol brasileiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. É claro que pelo trabalho que ele tem com um elenco muito mais barato, né? Mas o Flamengo tinha Filipe Luís, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E o Guanais não foi aquele trabalho assim, cara, arma o time fechadinho e joga no contra-ataque. O Mirassol do ano passado, esse ano menos, por tudo que aconteceu, mas tinha uma personalidade de jogar dentro ou fora de casa da mesma maneira.
Autoral.
Pressionando o adversário, jogando muita bola. Então o Guanais considera-se um técnico muito especial. O trabalho que ele faz no Mirassol vai levá-lo para outros rumos. Ele teve a oportunidade, né, de ir pro Botafogo, recusou a proposta. Ele é um técnico gigante, assim, muito eu paro para ver o time dele jogar, porque é um técnico de ótimos trabalhos.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia.
Esses caras são uma enciclopédia, né, porra?
São, os caras manjam muito, né,
Tizinho? Fala de um nome, eles
contam. Cara, eu lembrei do Paulo Autori, mas não foi pra te provocar, pô, mas ficou bom, tá ok.
Não, pô, você fala de um nome, os caras contam a vida.
Contam.
Eu não, na verdade, no final, eu não entendi nada, mas não entendi nada.
É que assim, quando você tá conversando com alguém que tem muito conhecimento, você tem que ter um certo nível também, senão você passa vergonha, que é o teu caso.
Ou faz uma cara que você tá prestando atenção e...
Isso, ou disfarça, mete um, tô de olho no chat!
E a galera tá participando aqui pra falar do Atlético, o Diego do Pinheirinho diz que amanhã é dia de lotar o Caldeirão. R$60 o ingresso é muito barato. No mínimo, 35 mil torcedores é obrigação. Abraço a todos.
O maior público no Brasileirão foi Flamengo, né? 33 cabe, mil né? pessoas. Flamengo.
Mas cabe lá qual a obra que tá fazendo?
Acho que é um pouco mais de 35 mil.
É, um pouco mais de 35, acho que 36, 37 com mil.
Com a obra.
Isso, com a obra.
Não tem visitante nesse jogo, né? O jogo do Flamengo ali.
O que é? Tampar aquele buraco lá que o De Lázaro gosta de entrar?
Arquibancada retrátil ali?
É. Tá fechado ali porque tá tendo uma obra.
O que vai ser ali? Que ele vai plantar o quê?
É o retrátil ali, pô. Aquele que o Petralha vai apertar o botãozinho e guardar os torcedores.
Quem tiver vaiando.
Ah, tá. Vai ser naquele lugarzinho ali?
Vai ser ali.
Com contro... ah, acho que eu tenho essa foto, vou dar uma olhadinha aqui já.
O Richelli, do Capão da Embuia, tá perguntando dos reforços. Ele pergunta do Rony, mas especificamente, Monique. Todo dia tem gente perguntando do Rony.
Já era, né? Primeiro de tudo, não teve nenhum tipo de proposta do Atlético pro Rony, tá? Apenas especulação. Até porque 1,5 milhão de salário, eu acho que o Atlético não pagaria, né, pro Rony. E sem contar que
não aceitou
que agora,
pagar pro Rodinei a multa,
é,
né?
É, a multa de, exatamente, a multa de 1 milhão de dólares que teria que pagar, cerca aí de 5 milhões de reais para trazer o Rodinei agora. E só lembrando que o Rony já completou 13 jogos pela equipe do Santos, então ninguém da Série A pode contratar o Rony nessa temporada.
Não pode jogar mais por nenhum time, exato, da Série A, né? No Campeonato Brasileiro. E o garotão lá do Asa, como é que tá a história?
O André Luiz.
Alex Bruno.
Alex Bruno, atacante de 27 anos. A gente trouxe a informação ontem durante o Sports TMC. É um jogador que o Atlético está monitorando. Não tá em negociação. Não tá negociando, não abriu negociação. Mas sim fez uma consulta para poder entender valores e tudo mais. E é um atleta de 27 anos, 21 gols na temporada. É um dos artilheiros no Brasil. Obviamente, uma outra realidade de campeonato, Série D, Copa do Nordeste e tudo mais. Alagoano. Mas é um jogador que o Atlético chegou a observar, tá observando. Mas deixando bem claro, não tá negociando com o jogador
quanto
nesse momento.
Quanto que o Asa tá pedindo?
Pelas informações que a gente tem, no mínimo 5 milhões de reais para levar o jogador.
Ele tá pedindo isso para times da Série B. É, quando vier o Atlético, vai mais, cara.
Que vai ser, então, o poder de barganha vai ser muito maior.
Eles não
estão
querendo construir arquibancada, igual a ABC fez. Que o ABC vendeu um jogador pro Atlético, fez uma arquibancada.
O Alisson.
Mas era novo, pelo menos.
Isso.
Né? Esse tá com 27.
É, assim, acho que a gente precisa falar desse monitoramento. Claro, é um monitoramento, né? A Monique tá trazendo aqui certinho qual é a construção. Mas só pelo fato do Atlético olhar para esse jogador, eu acho que merece aí uma reflexão. Eu não tenho dúvida que, normalmente, quando você vai para uma janela dessa, você tem algumas listas, né? E, cara, pode ter vários níveis ali. Você pode ter um nível A, B, C, pode classificar de outras formas, pode ter até uma lista maior, ou que os clubes chamam hoje de lista sombra, né? Que é você contratar jogadores pensando em sombra para o seu time titular. Mas quando você chega no Alex Bruno, eu acho que é um indicativo do tipo de investimento que você quer fazer. Assim, jogador de 27
até pela
anos.
Idade, né?
É, 27
até
anos está fazendo muito gol, mas, na minha opinião,
vem
não
usar
não
imediato.
Muda, não,
27 anos é novo ainda, cara. Não, tem mercado.
Ah, mas não vai revender. É,
não, ele não vai jogou revender. Além da Série D.
Nunca jogou além da Série D.
Bom, o que ele fez pra trás, não sei. Se ele fizer um ano no Atlético com 28, você vende. Opa, só você vê no mercado aí, se você não
mas
vende.
Mas é muito difícil vender. É só observar o tipo de mercado hoje.
Cara, olha as contratações. Olha aí no mercado aí. Olha a idade que estão se comprando, pagando 100 milhões de
euros. Mas
o
jogador de já pronto.
Mas Jairão, o cara é centroavante. Se ele chegar aqui e fizer 30 gols no ano, ele dobra de preço.
É o que o Guilherme tá falando.
Se ele tá sendo
observado, é pra ele chegar imediato.
Mas a idade de 27 anos, pra jogador, hoje...
Mas pra mercado... É que assim, você falou de jogadores de 100 milhões, todos os casos são jogadores que foram pra Europa, bateram e voltaram.
Não vou dizer que vai custar 100 milhões. Eu tô dizendo que se o Atlético pagaria 5 milhões, ele vai vender. Se ele fizer um ano no Atlético bom, ele vende por 10, 15, 20.
É que esse caso é um típico caso de contratação.
A idade de 27 anos não é alta.
Mas é que pro mercado, quando você contrata um jogador de 27 anos, você tem muito mais como uma ideia um retorno esportivo imediato do que um retorno financeiro.
Eu acho que os dois. Eu acho que os dois com menos, logicamente, se você contratar um jogador de 20, 21 anos, você vai ter uma projeção de mercado maior, só que você tem um jogador menos experiente. Mas 27 anos, 28 anos ainda tá no... Eu acho que ele tá no... É o auge do jogador, né? Essa idade é o auge técnico
pensar
do jogador.
Pensar que o Viveiros tá com 26, né? Um ano a menos. Óbvio, né? Não tem nem como comparar um jogador com outro.
Eu não sei se não dá pra comparar, porque a gente não sabe, a gente não viu ele jogando aqui.
Mas um jogo é Libertadores, né?
Pelo histórico, a comparação que cabe pra mim é com o Renan Peixoto.
Sim, que tem 26 anos.
Seria pra ser a reserva do Viveiros.
Cara, o Viveiros, se você pegar o Viveiros do Atlético Nacional pra trás, pega o currículo do Viveiros, dá uma lidinha aí, cara. Ele não tem nada, absolutamente nada no currículo dele.
Foi artilheiro no cara bobo na Venezuela.
Mas é que ele é novo.
Cara bobo da Venezuela e não sei o que.
Mas ele é novo.
Mas tem 26 anos. 26 é novo, 27 é velho.
Não dá pra entender, certinho. Ele foi contratado pelo Atlético com 25. E tinha aí, no Atlético Nacional, ele chegou com 24.
para 25. Tem uma diferença. Eu acho
fez
que,
o nome dele.
Eu acho que e outra, né? O Alex Bruno, e assim, o que eu me informei e vi do jogador, impressiona até. O que ele tá jogando nesse cenário.
Tem outro também.
Da Série D, da Copa Lagoa.
Robson, lá, ele joga fácil na Série B. Ele joga fácil.
Um canhoto, cada canhão, cada bomba, 1,90m.
Cara, mas... o jogador joga o campeonato que ele tá, né? E agora, a oportunidade tem que ser dada pro jogador jogar. Como é que eu não vou saber se o cara joga na Série A? Se ele nunca jogar na Série A, ele nunca vai saber, mas, né? Agora, se ele tá bem e tá chamando a atenção, o duro que o Atlético, centroavante, que tá bem, fazendo bastante gol, vai ficar estudando muito tempo, alguém vai estudar antes, né? Alguém vai passar de ano antes.
Eu acho que assim, se você pegar no mercado hoje, o Alex Bruno é um jogador que está sendo disputado. A questão é o nível que ele está sendo disputado. Ele tá no mercado de série, ele vai jogar a Série B para cima, assim. Mas eu acho que pro Atlético, eu não vejo, tá? Como uma reposição, assim, não. Entrou no lugar do Renan Peixoto, agora o Atlético tem uma reserva super confiável pro Viveiros. Não vejo dessa forma.
Eu vejo o cenário do quando chegaram parecido. O Renan Peixoto estava na primeira e segunda divisão da Áustria, mal tinha jogado profissionalmente no Brasil, fez um paulista pela Portuguesa, onde ele nem foi o artilheiro, fez lá 3-4 gols, mas ele é um jogador que chama atenção pela imposição física, faz um pivô, e ele teve a importância dele na Série B, né? E o Atlético teve que pagar um valor para mais ou menos 6 milhões de reais.
6,5 milhões teve de reais.
Pra ter esse cara no que acabou sendo importante no elenco.
Cara, mas... artilheiro, o cara que faz gol, vale. É. Quanto que ele pagou no Viveiros?
Pagou 30 milhões de reais na
ocasião. Se quiser um do nível do Viveiros, custa 30 milhões de reais. Agora, se quiser um jogador para ser reserva do Viveiros, como está se falando agora, vai fazer uma aposta no jogador, porque nenhum jogador vem para o Atlético a ser reserva do Viveiros e ter o nível do Viveiros.
Não,
ele vai ter que ser um jogador abaixo desse.
É que daí depende muito do tipo de mercado que você vai investir, né? Nesse caso, se você, e eu concordo com você, Serginho, muitas vezes o jogador não vai nem aceitar a reserva, dependendo do status dele, não vai aceitar esse tipo de transferência. Mas o Atlético, ele... foi sempre muito bem na contratação de jovens jogadores por uma perspectiva de crescimento. É isso que eu não enxergo no Alex Bruno com 27 anos.
Mas conhecendo o perfil de trabalho do Odair, não é nem isso que ele está.